Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade Especial de hoje apresenta as matérias feitas para o Dia do Colono e do Motorista e para o Dia do Agricultor. Trata-se de uma série de 5 matérias. No primeiro bloco, você acompanhou as 3 primeiras e, na sequência do programa, você vai ouvir agora as reportagens produzidas pelos repórteres Beverly Rocha e Pablo Ribeiro. A primeira, sobre o trabalho e a vida da mulher na agricultura, com o case de Ana Bonato. A personagem dessa história real merece uma trilha sonora de épico. Não é exatamente a Ana Terra do escritor Érico Veríssimo, mas é a matrona de uma família de mulheres fortes, regidas pelo tempo e os ventos. Ana Bonato é agricultora desde que se lembra como pessoa. Já aos 10 anos, tem histórias de amarrar palha para proteger os ovos que as galinhas colocavam no terreiro da casa dos pais, arrumar as delicadas unidades de alimento em mulas e cavalos separados pelas palhas e trotear com as irmãs para vender nos mercadinhos do interior de Caxias do Sul ainda escuro.
Comecei com 10 anos, porque tinha as irmãs minhas. Então as mais velhas começaram a sair assim com verdura. Nós ia a cavalo para a cidade, uma hora e meia. E aqui era tudo estrada de chão. E tinha os eucalipto perto da igreja de São Luís e eu tinha medo de passar ali, porque era escuro, não tinha lâmpada, não tinha nada. A gente ficava com medo, e às vezes ia sozinha, às vezes tinha umas amigas que iam, de repente elas iam antes, ia depois. Mas a gente ia com medo. Vendia nos mercados. Então tinha os mercadinhos, a gente parava e vendia lá. A gente levava verdura, palha de milho para fazer os colchões, que não tinha antigamente, os colchões de esponja, essas coisas. Aí a gente levava as palhas, a gente vendia até galinha, levava elas penduradas no cavalo. E ovos empalhados com palha de milho e verdura.
Se a infância foi marcada pela lida do campo, sempre dura e exigente, a vida adulta, o casamento com o seu Raimundo, com quem partilha a casa, o coração e o campo há 50 anos, e a chegada das 3 filhas, Adriana, Andréia e Alexandra, mais tarde o filho do coração, Mike, também não foi diferente. O tempo, os ventos do clima cunharam a identidade de Ana.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a só.
Fui até o fim, quase, antes de casar. Depois você comprou um carro pequeno, comecemos até hoje. E aí eu tive a Adriana, a primeira. E aí nós fomos morar lá no Piaí, numa casinha meia aba. E como não tinha ninguém para cuidar da Adriana, né? Era pequenininha, eu fazia o quê? A gente tinha trigo no lado da casa, que a gente plantava pro gasto, pro sumo, né? Aí eu peguemos, eu levava a tal da Adriana, com 3 meses, levava a caminha na lavoura para encontrar o trigo para não deixar em casa sozinha. Meu véu de noiva que eu casei cobria para os mosquitos não pegar ela. Aí começou a vida de casada.
Dona Ana, dessa vida de casada com o seu Raimundo, já são quantos anos vocês dois nessa lida?
50, fizemos em fevereiro. Fizemos boda de ouro.
Acordar cedo, dormir tarde, mexer no frio, no calor, pular, agachar, ficar ajoelhada horas a fio.
Tu sabe por que eu botei próximo? Eu sempre trabalhava ajoelhada, juntando os rodites. Nós não tínhamos bancadas assim, era tudo no chão. Então, imagina, quase 60 anos, eu não crocava, eu ajoelhava. É isso que gastou.
E hoje está bem?
É hoje, graças a Deus.
Ana Bonato acha tudo isso normal. É a sua rotina até hoje, aos 70 anos, quando ainda planta temperos, flores com o marido e cuida com amor dos radites e das rúculas da sua estufa em São Luís da Sexta Légua.
A gente começa na quarta-feira. Na quarta-feira o dia inteiro e quinta, e a gente fica de noite, se não se consegue durante o dia. Fica no galpão, marando, pesando, até quinta, sexta de manhã tem que sair. A gente levanta às 3 horas da manhã, arruma a carga em cima, e a Adriana atrás dela, e vamos para o ponto de safra. Toda sexta-feira.
A vida dura não coloca medo na Ana, ela gosta. Difícil mesmo foi a doença recente que o marido enfrentou.
A gente mexendo na terra, a gente se sente bem. Terra, flores, as duas coisas que a gente se sente muito bem. Trabalhando na verdura, assim, tendo saúde, tu te sente muito bem.
É uma terapia.
É uma terapia.
E coisas que a senhora lamenta ou alguma vez já derramou alguma lágrima pensando, podia ter feito uma escolha diferente?
Diferente não.
Não.
Não, foi só... Ah, tive tristeza, tive de tudo. Esses tempos quase perdi o marido, faz que 4 meses. Aí foi um choque daquele que tá louco. Lastraspirose. E ele não sabia. Nossa, foi para UTI, tubado, tudo. Foi um choque. Aí sim o coração doeu.
A filha Andréia também lembra de como foi ser criança na família Bonato, de agricultores. Ela lembra de tempos de esperança.
Trae sempre aquele sonho de algum lugar.
Era 5 quilômetros longe da onde a gente morava e a roça principal, que a gente trabalhava com pêssego, com pimentão, com caqui, com brócolis e tomate, vagem, essas coisas. E nós tínhamos um carretão e eu ia deitada e em cima do carretão, atrás, na lona, sempre contando as estrelas, vendo, imaginando desenhos com as nuvens.
Ai, não era fácil, né? Porque, tipo, que nem a gente tinha que dormir, às vezes a gente pegava no sono em cima das caixas de pêssego e tomate pra embalar pro dia seguinte.
Mas isso também dá orgulho, né? Foi sofrido, mas também dá orgulho, né?
Muito orgulho.
Nem a prótese no joelho para a dona Ana. Ela é feita de eras, de todas que vieram antes e pilar para as que virão depois. Pergunto a ela quais são os planos para o futuro.
Só cuidar que a gente tem. Alegria, família, unidas, tudo isso.
Essa é a história de Ana Bonato, sua família, de produtores de temperos, flores, ligados ao ponto de safra em Caxias do Sul, direto do interior do bairro Cruzeiro, e também ligados à CAF, em Caxias do Sul. Para encerrar a série, o repórter Pablo Ribeiro destaca a importância da sucessão familiar na agricultura. Confira!
A sucessão familiar é um processo comum em diversos setores em que um negócio passa para a geração futura de herdeiros. Já no campo, mais do que o patrimônio, ocorre a transmissão de conhecimentos e práticas daquela propriedade familiar para a próxima geração, mantendo viva a história e respeitando a identidade dessa comunidade. Porém, estimular a permanência dos jovens no campo não é tarefa fácil. A sucessão familiar vai muito além da manutenção das propriedades. Ela proporciona o desenvolvimento econômico das comunidades, a formação profissional das novas gerações e traz benefícios para as famílias e para a região. fazer do campo um local atrativo para as novas gerações sempre foi um grande desafio e é um dos principais benefícios de uma sucessão rural familiar bem planejada. Ao olhar para o futuro dos mercados agrícolas e agroindustriais, entendendo como o campo está inserido nos diferentes mercados, a propriedade rural deixa de ser algo desinteressante e surge como uma oportunidade de carreira para os jovens que podem aliar qualidade de vida, manutenção do legado familiar e o seu desenvolvimento profissional. Agricultor da produção de uvas, citros e apicultura, morador da região de São Luís da Terceira Légua, no interior de Caxias do Sul, Lucas Tonietto, de 36 anos, tem sua ligação com o campo desde a infância. Hoje é administrador das Casas Bonet, empreendimento que teve início com seus pais.
Está no sangue da gente ali, a agricultura, né? Produzir alimento, levar alimento para as pessoas. Desde pequenininho ali, junto com o pai, ali, acompanhando ele nas atividades da roça ali, a gente foi ampliando a propriedade, foi melhorando, construindo novos vinhedos, abrindo novas áreas, né? Melhorando a propriedade. E sempre teve esse incentivo, né, por parte dos pais, dos avós aqui, da permanência aqui na atividade agrícola, na atividade rural. Claro, não deixando de lado a questão do estudo, né, eu busquei a formação em administração e isso me possibilitou melhorar mais ainda a propriedade e entregar um produto, uma coisa um pouco melhor aí para as pessoas da cidade ali, que hoje querem uma qualidade, querem toda a questão ali da coisa boa ali, né, do alimento ali para as pessoas, né.
Além da busca pela qualificação dos jovens para se manterem no meio rural, a adoção de políticas públicas por parte dos governos também pode impulsionar a permanência do jovem no campo, conforme diz Tonietto.
Com certeza é fundamental isso, né? Políticas públicas aí para auxiliar, né, a continuidade das atividades agrícolas, né? Hoje a gente tem um desafio bem grande que é as mudanças climáticas aí que estão presentes aí no dia a dia, né? Então, a gente tem visto aí temperaturas muito altas, temos visto ano passado também uma seca que também prejudicou muitos agricultores aí com a sua produção. Então, é necessário também a política pública para fomentar, por exemplo, o produtor trocar o seu maquinário, conseguir uma linha de crédito com um juro um pouco melhor, conseguir abrir um açude na sua propriedade para daqui a pouco estar irrigando a sua produção. Isso é de fundamental importância, né? O acesso a máquinas pesadas. Sem isso aí, eu acho que o jovem hoje não ficaria mais na agricultura, né? Claro que tem a questão da qualidade de vida, de estar no ambiente, no meio da natureza, mas tu precisa também desse respaldo aí dos órgãos públicos aí para dar continuidade a todo um trabalho que já é, no meu caso, já é a quinta geração já que está dando sequência, né, às atividades, sempre ampliando a produção e levando mais alimento aí para a população caxiense e região.
O conhecimento adquirido ao longo de gerações permanece nas propriedades e segue criando vínculos, bem como a valorização da história e da identidade dessas famílias e da região. Ao instigar a profissionalização, abre-se espaço para o aperfeiçoamento e o fomento ao empreendedorismo nas comunidades, trazendo inovações que impactam na produtividade e na melhoria da qualidade de vida.
Muitos jovens que estão se profissionalizando e enxergando essa parte da propriedade, essa parte boa, né, que é ser dono da sua propriedade, isso é uma coisa que está vindo em ascensão, né? Mas, claro, sempre tem que ter o amparo, né, das políticas públicas, o amparo da comunidade, do seu entorno, né, para tudo dar sequência aí à agricultura, né? Os desafios são claros, né, são grandes. Porém, com a tecnologia, com esse amparo ali, o agricultor ele consegue se moldar e se precaver, né? Um exemplo é a estiagem, né? A estiagem ali, se você hoje não tem uma irrigação no seu vinhedo, você com certeza aí vai perder mais da metade da sua produção, trabalho de um ano todo. Então, há necessidade de incentivos para abrir um açude, para melhorar uma vertente, para trazer essa irrigação, né, de alguma forma para amenizar, né, esses prejuízos. Isso sim vai motivar também bastante gente a continuar no meio rural, né, produzindo alimento. Né? A gente já está em 8 bilhões de pessoas e isso não vai parar de crescer, né, as nossas populações aí, né?
O processo de sucessão familiar representa um verdadeiro desafio. No entanto, se for bem planejado, permite que o negócio caminhe de forma segura e se prepare para o futuro. Pablo Ribeiro, para a tua rádio.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco e tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem!